We made USAA insurance to help you save. Take advantage of discounts when you cover your home and your ride. Discover how we're helping members save at usaa.com/bundle. USAA. Restrictions apply.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube, e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. E no programa de hoje vou contar para vocês uma história muito legal. Uma história aí do legado de um grande astrofísico e a história de algo que vocês conhecem, ou pelo menos sabem que existe muito bem. Vou conversar com vocês um pouco sobre a vida do Frank Drake e principalmente sobre a equação de Drake. Como que veio a ideia dele criar essa equação? Quais são os fatores dessa equação? Será que ela é dá uma boa ideia mesmo sobre a quantidade de vida que se pode ter no universo? É sobre isso que nós vamos comentar nesse episódio. Então se prepare, pois chegou a hora da ciência invadir o seu cérebro. A ideia da comunicação de rádio entre planetas em diferentes sistemas estelares veio originalmente dos físicos Giuseppe Cocconi e Philip Morrison, que escreveram um artigo inicial sobre o tema, que foi publicado na revista Nature em 1959. Contudo, enquanto eles forneciam a ideia intelectual, foi um astrofísico um pouco menos conhecido na época, chamado Frank Drake, que na verdade testou a hipótese de Cocconi e Morrison e começou a procurar por sinais de rádios emitidos por uma vida tecnologicamente inteligente no universo. Seu experimento foi chamado inicialmente de Projeto OSMA e foi rodado entre abril e maio de 1960, usando para isso o grande e famoso radiotelescópio de Green Bank nos Estados Unidos, com o objetivo de literalmente ouvir dois sistemas estelares próximos, Tau 7 e Epsilon Eridani. O experimento em si não deu em nada, mas ele foi histórico, como sendo a primeira tentativa prática do famoso Projeto 7, que na época era conhecido também como Projeto 7, só que com o C no lugar do S. Para quem não sabe, 7 com S significa Search for Extraterrestrial Intelligence, ou seja, a busca por inteligência extraterrestre. Já o 7 com C, o programa original do Frank Drake, significava Communicating with Extraterrestrial Intelligence, ou seja, comunicando com inteligência extraterrestre. Rapidamente, o Frank Drake se viu no meio da busca por vida alienígena no universo. Frank Drake teve várias realizações durante a sua vida. Entre elas, ele chegou a ser diretor do radiotelescópio de Arecibo, que no momento estava passando por uma situação complicada. Ele estava deixando de ser um sistema de escuta militar e passando para ser um sistema científico. Foi bem nessa época que o Drake foi diretor do Arecibo. Ele também trabalhou no Jet Propulsion Laboratory, o JPL da NASA na Califórnia, e na Universidade da Califórnia em Santa Cruz. Nessa universidade, ele foi professor emérito e ficou lá até sua morte, em 2 de setembro de 2022, aos 92 anos. Mas muito provavelmente, você conhece o Drake não pelo que ele fez no Projeto 7, mas sim por uma única coisa, a famosa equação de Drake. Como que surgiu essa equação? Você tem ideia disso? Como que o Drake teve ideia de criar uma equação para tentar colocar de forma lógica a vida por vida, a busca por vida extraterrestre no universo? Você faz ideia de como isso aconteceu? É isso que nós vamos ver agora. O projeto OSMA e o projeto 7 não iam lá muito bem das pernas no começo da década de 60. Não tinham grandes financiamentos e viviam mais de doação. Na verdade, é assim até hoje. Bem, para quem não sabe, o projeto 7 ele acabou sendo englobado por um outro grande projeto chamado Breakthrough Listen, que na verdade é um projeto feito pelos bilionários da internet Yuri Milner e Mark Zuckerberg. Para quem não sabe também, o Breakthrough Listen, quem participava dele, era o Stephen Hawking. Infelizmente ele faleceu, mas o projeto Breakthrough Listen continua usando grandes radiotelescópios do mundo para tentar ouvir alguma civilização alienígena no universo. Assim, de volta lá para os anos de 1960, no meio de tudo isso e na tentativa de conseguir recursos, o cientista inglês J. Peter Pearman, que tinha trabalhado na Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, entrou em contato com Frank Drake em 1961, pedindo que ele organizasse um workshop lá no radiotelescópio de Green Bank, onde seriam discutidas as ideias futuras para o desenvolvimento do Projeto 7. A lista de convidados foi curta, mas feita com todo o cuidado e carinho do mundo. Além do Pearman, Drake e Otto Stripes, que era diretor do Green Bank na época, e cuja a aula que ele deu uma vez foi a aula que inspirou o interesse do Frank Drake sobre vida alienígena, 7 outras pessoas foram convidadas. Nessa lista estavam Cocone Morrison, os pais de tudo isso, um jovem prodígio na época, que tinha umas ideias mirabolantes sobre vida no universo e já despontava como um expoente nessa área, chamado Carl Sagan. Barney Oliver, da HP, que se tornou uma força muito grande, a força computacional do Projeto 7 foi a HP durante muitos anos, graças ao Barney Oliver. O cientista eletrônico e especialista em radiocomunicação Dana Atlee, o bioquímico Melvin Calvin e o controverso neurocientista John Lilly, que havia estudado a comunicação dos golfinhos sob o efeito de drogas psicodélicas. Inspirado no trabalho de Lilly, os cientistas chegaram a participar de um encontro na época chamado por eles mesmos de A Ordem dos Golfinhos. Bem, mas vamos voltar para o workshop. Vamos entender então como surgiu a equação de Drake. Uma tarefa que foi pedida para o Frank Drake na época é que ele montasse a agenda do evento. Então, prontamente, ele começou a listar todos os fatores que ele pensava que poderiam afetar a probabilidade que uma vida tecnológica e comunicativa pudesse surgir no universo. Quando ele foi montando a agenda, quando ele foi listando esses fatores, ele percebeu que com tudo isso, ele poderia escrever uma equação de modo que fosse possível calcular quantas civilizações extraterrestres inteligentes existiam no universo. A equação, na verdade, não daria um número absoluto, mas sim uma estimativa aproximada que poderia funcionar como um guia para a nossa ignorância e para nos revelar ainda, né, tudo que a gente precisa aprender sobre a busca por vida inteligente no universo. A primeira coisa que ele pensou, que o Frank Drake pensou, foi o seguinte: se uma vida extraterrestre existir, seria razoável esperar que ela vivesse em planetas orbitando estrelas. Então, sabendo a taxa de formação de estrelas, esse seria um ótimo ponto de partida. Aqui, a gente tem que fazer um parênteses. Aliás, vou fazer vários parênteses aqui durante a explicação da equação de Drake, pelo seguinte. Hoje, já existem trabalhos que são feitos indicando que, na verdade, talvez a melhor maneira fosse uma vida inteligente estar num planeta órfão, que a gente chama, num planeta que sai vagando pelo universo. E essa vida poderia usar esse planeta como uma nave para viajar pelo universo. Mas na época do Drake, não existia nenhuma detecção desse tipo de planeta, né? Planeta que está fora de estrela. Então, para eles, planeta só podia orbitar uma estrela, por isso que ele partiu desse ponto. A equação de Drake chama esse fator, ou seja, né, da quantidade de estrelas que nascem e tudo mais, a taxa de formação de estrelas, chama esse fator de R. E esse é um fator que a gente sabe o valor. E o problema é que ele não é muito alto. Na verdade, cerca de uma massa solar de gás se transforma em estrela por ano. Na verdade, isso provavelmente significa que mais de uma estrela vai se formar, pois, na média, a massa de uma estrela é cerca de um terço da massa solar. Essas estrelas, que têm basicamente um terço da massa do Sol, são chamadas de anãs do tipo M ou anãs vermelhas, e são os tipos de estrelas mais comuns no universo. Aqui um outro parênteses, hoje, com a quantidade de exoplanetas que a gente já descobriu, a gente sabe que a maior parte dos exoplanetas orbitam anãs vermelhas. Vamos pegar o próximo Bzinho, né? O planeta em Próxima Centauri orbita uma anã vermelha. Tanto que o projeto que procurou o próximo Bzinho, em vez de chamar Pale Blue Dot, que é a Terra, né? Ele chamava Pale Red Dot, que era, seja, buscar um planeta na órbita de uma anã vermelha. Desse modo, o R, que é a taxa de formação de estrelas, seria um número entre 1 e 3 na equação de Drake. O próximo fator na equação de Drake é chamado de FP. Esse fator representa a fração de estrelas que possuem planetas. Muito bem, lá em 1961, a descoberta do primeiro exoplaneta ainda estava 3 décadas na frente. Então, na época, esse número era totalmente chutado. Hoje, já não é tanto assim. Hoje, a gente sabe que nós temos mais de 5 mil exoplanetas descobertos. Temos missões como a missão TESS, que está ativa ainda, a missão Kepler da NASA, que já se aposentou, que mostram que, estatisticamente falando, quase todas as estrelas parecem ter planetas. Então, a gente pode considerar o valor FP na equação de Drake como sendo 1. Um problema dos planetas é que, como vemos no próprio sistema solar, a maior parte deles não é habitável. Então, dessa observação surge uma pergunta muito importante. Em quantos mundos a vida poderia se desenvolver? A resposta honesta para isso é: ninguém sabe. Pois o único planeta que nós sabemos que tem vida é um só. A gente conhece ele muito bem, e é a própria Terra. Em 2013, os astrônomos estudaram dados da missão Kepler da NASA e concluíram que 1 em cada 5 estrelas parecidas com o Sol poderia ter um planeta rochoso na sua zona habitável. No nosso próprio sistema solar, pode-se argumentar que as luas de Júpiter, Europa e Ganímedes, e que as luas de Saturno, Encélado e Titã, possuem oceanos e podem ser potencialmente, né, ou seja, potencialmente poderiam suportar a vida. Só que isso é uma coisa muito recente, então vale lembrar isso também. Durante muitas e muitas décadas, pensou-se que no sistema solar só poderia ter vida na Terra, em Marte e talvez nas nuvens de Vênus e nas nuvens de Júpiter. Esse lance de você considerar luas como Encélado, Titã, Europa e Ganímedes, isso é muito recente, veio aí com a descoberta dos mundos oceânicos, do fato desses satélites terem oceanos de água líquida no seu interior. Então, assim, o que a equação de Drake propôs lá no começo teve que mudar drasticamente, porque aqui, no caso, você não tinha isso, né? Na época, você não tinha. Você não sabia que essas luas tinham um oceano no seu interior. Isso aí foi algo muito, muito recente mesmo. Bem, como eu falei, né? Poderia ser Vênus, né? Poderia ser habitável por micróbios, por exemplo. E poderia ter até algum tipo de vida nas nuvens. E esse foi um dos motivos até pelo porquê o Frank Drake convidou o Carl Sagan para participar do workshop. Porque de acordo com o Carl Sagan, nas suas teses lá, né, principalmente na sua tese de doutorado, ele defendia a existência de vida nas nuvens de Vênus e nas nuvens de Júpiter. Por quê? Existe uma camada nas nuvens de Vênus e nas nuvens de Júpiter que as condições são semelhantes à Terra, ou seja, temperatura parecida com a Terra e pressão atmosférica também semelhante à da Terra. Então, se a gente pegar o caso mais otimista, extremo, no momento, tá? Poderiam existir 7 mundos habitáveis no nosso sistema solar, mesmo que seja improvável ter vida. Então, esse fator da equação de Drake, que é chamado de NE, que é o número de planetas por estrela com vida, poderia ser zero, que, ou seja, não ter vida nenhuma, mas aí se ele zerar, zera todos os outros, né? Porque é tudo. Então, é melhor, pode colocar um número ali nele, tá? Talvez quem ajude a resolver tudo isso seja o telescópio espacial James Webb, já que um dos grandes objetivos dele é caracterizar a atmosfera de exoplanetas e tentar descobrir ali o que a gente chama de bioassinaturas, e aí a gente descobrir esse valor e pegar esse valor e inserir depois na equação de Drake com uma precisão maior. O próximo fator na equação de Drake é uma fração muito importante, que é o seguinte: desses planetas que são habitáveis, quais deles realmente são habitados? É aquela diferença, né? Entre o mundo ser habitável, ou seja, ter as condições para ter vida, e outra é o fato dele realmente ter vida, ou seja, dele ser habitado. Esse fator na equação de Drake é chamado de FL. Novamente, ninguém sabe a resposta para essa pergunta. Claro que nós não estamos esperando detectar sinais de rádio vindo de micróbios, né? E nem de plantas, e nem de micro-organismos. Então, o próximo fator da equação de Drake é mais pertinente, que é a fração de planetas onde a vida inteligente se desenvolveu, que é o fator FI. Então, ele tem o fator NE, que é o número de estrelas, né? Que é o número de planetas por estrela que poderia ter vida. O FL, que é o número de planetas habitáveis que realmente são habitados, mas aí habitado pode ser por micro-organismos, não adianta para nós. Por isso ele criou um outro fator, que é o FI. Ou seja, desses habitados, quais seriam habitados por vida inteligente? E também, logicamente, né, é um outro grande mistério. E ainda mais, né? Precisa de uma definição muito importante aqui, que é o que é vida inteligente. Essa talvez seja uma das maiores discussões. Primeiro, o que é vida, né? E depois, o que é vida inteligente. Muito bem, foi preciso criar uma convenção para isso, e dentro do contexto do Projeto 7, então preste atenção, dentro do que o Projeto 7 considera como vida inteligente, a inteligência está ligada à invenção da tecnologia. Pois uma vida não tecnológica, não importa o quanto ela seja desenvolvida, ela não iria enviar sinais de rádio. Então, para o Projeto 7, uma vida inteligente é aquela que inventou a tecnologia, inventou a comunicação com rádio e poderia enviar sinais de rádio para que a gente pudesse captar. E isso é refletido no penúltimo termo da equação de Drake, que é a fração de espécies inteligentes que desenvolveram algum tipo de comunicação interestelar. Esse fator é chamado de FC na equação de Drake. Ou seja, a gente pode traduzir esse termo como sendo, né, a fração de espécies que são comunicativas, pois algumas espécies podem não ser capazes de enviar sinais de rádio mesmo tendo tecnologia. E outras, como a gente sabe hoje, podem até ter tecnologia, até ter onda de rádio, mas elas não querem se comunicar. Simplesmente, elas não estão nem aí para o fato de ter vida no universo. Porque aqui tem uma coisa muito importante. A gente considera tudo isso levando em consideração que todas as espécies no universo, se é que elas existem, pensam igual a nós, ou seja, estão procurando por vida. Mas pode ter muita espécie por aí que não está nem aí para esse fato. De qualquer modo, o nosso conhecimento sobre esse valor seria o mesmo da maioria dos outros fatores da equação de Drake, ou seja, não sabemos. O termo final da equação de Drake é chamado de L, e talvez seja o termo mais importante. Ele representa o tempo de vida de uma civilização, ou como alguns gostam de dizer, o tempo de vida que uma civilização é comunicativa. E aqui vou dar um exemplo usando a Terra e o Homo sapiens. O Homo sapiens está na Terra há cerca de 300 mil anos. A civilização moderna tem cerca de 12 mil anos. Mas nós só estamos enviando sinais de rádio para o espaço, seja de forma deliberada ou seja de forma acidental, por cerca de 100 anos. Olha só. Pelo fato do valor L poder ser um valor muito grande, 300 mil anos, 2 milhões de anos e tudo mais, muito maior do que os outros fatores, e então, né, assumindo que nenhum outro fator seja zero, pois é tudo uma multiplicação, se for zero, dá-se toda a nossa equação, né, a resposta da equação de Drake seria zero, tá? Podemos dizer o seguinte, se o L for grande, existirão muitas civilizações na nossa galáxia, e se o L for pequeno, esse número de civilizações acaba diminuindo. Então, esses aí são os termos da equação de Drake. Vocês viram aí que nós temos seríssimos problemas. Por quê? A maior parte dos termos nós não sabemos. Bem, a equação de Drake, ela não vai nos dizer quantas civilizações estão por aí pela galáxia. Ou pelo menos ainda não. Na verdade, até faço uma pergunta aqui para vocês. Será que algum dia nós vamos poder usar essa equação de Drake de maneira definitiva? Primeiro, temos que ter os parâmetros muito bem definidos para isso. Mas o que a equação nos diz é o quanto nós não sabemos sobre a vida, se ela existe em outros planetas ou mesmo no nosso planeta. Como a vida começou na Terra, como ela se desenvolveu, por quanto tempo ela vai existir, todas essas são questões muito importantes e fundamentais que nem mesmo a equação de Drake pode nos ajudar a responder. Para saber essas respostas, a gente precisa continuar estudando, continuar pesquisando e continuar explorando o universo. Mas a equação foi sim, podemos dizer, o grande legado que o Drake, né, que o Frank Drake deixou para a humanidade. Uma coisa muito legal é que, como eu falei aí durante a explicação da equação, muitos fatores eles foram mudando com o tempo. Por exemplo, na época do Drake a gente não tinha exoplaneta nenhum, hoje a gente já tem. Na época do Drake, mundos oceânicos, a gente não fazia nem ideia que eles existiriam, hoje a gente já sabe que existem e poderiam ter vida. Então, vários desses fatores, como eles foram mudando muito e alterando muito, atualmente existem versões, podemos dizer assim, atualizadas da equação de Drake. Talvez o mais importante seja um fator que começou a ser considerado muito recentemente, não está na equação de Drake original, mas ele já foi dito várias vezes, que é a autodestruição. Isso mesmo. No final de tudo isso, uma civilização ela pode simplesmente se autodestruir. E assim, todos os outros termos não teriam o menor sentido, pois a gente não encontraria vida de jeito nenhum. E esse termo, ele é fundamental para isso. E a autodestruição, é algo que sim pode existir, seja por guerras, por exemplo. Então, você pode ter uma civilização que entra em guerra e acaba se autodestruindo. Você pode ter problemas num planeta, mudanças climáticas drásticas que acabem com aquela civilização. Você pode ter, por exemplo, um acidente astronômico, a queda ou a batida, né, de um grande corpo que acaba com aquela civilização. Nunca podemos esquecer que a Terra já passou por 5 grandes extinções em massa. A última, 66 milhões de anos atrás, acabou eliminando os dinossauros. Imagina se algo acontecesse hoje, algo parecido, acabaria eliminando a raça humana, que não passou nem 100 anos mandando sinal para o espaço. Isso é um ponto muito importante em tudo isso. Porque você pode ter, embora, né, a civilização moderna tenha lá 12 mil anos e tudo mais, toda aquela conta que eu fiz para vocês, a gente só manda sinal de rádio há 100 anos. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente se autodestrói agora, ou se bate alguma coisa aqui e acaba com a vida, né, ou a vida humana na Terra, qualquer sinal nosso que chegar em algum lugar, nós nunca vamos saber, porque nós nem vamos estar aqui para saber que isso aconteceu. Então esse é um fator que é muito considerado hoje em dia, que é o fator da autodestruição. Alguns outros termos, como eu falei, eles vão ser refinados ao longo do tempo. Quanto mais exoplaneta a gente descobrir, vai ser melhor, né? Quanto mais exoplaneta a gente caracterizar, vai ser melhor. Vários parâmetros da equação de Drake vão deixar de ser parâmetros chutados, porque muitos ali são chutados. Então, a gente vai ter um critério para poder colocar um determinado valor, número, né, naquilo ali, e deixar a equação, que hoje ela seria tratada de uma equação muito mais qualitativa, para algo mais quantitativo de verdade. Por exemplo, imagina se o James Webb descobre a bioassinatura em algum exoplaneta. Isso automaticamente melhora o nosso conhecimento sobre outros fatores importantes da famosa equação. E aí a equação pode ser atualizada e pode ser muito melhorada. A ideia do Frank Drake de ter equacionado tudo que tinha relação com a vida no universo foi realmente uma ideia sensacional. E como ele mesmo disse, essa equação pode ser usada como um guia sobre o que a gente precisa saber para procurar por vida no universo. E aos poucos, ir atualizando a equação para as novas descobertas que vão surgindo. Por exemplo, eu já falei disso recentemente, que o pessoal usa muito a equação de Drake, justamente para isso que o Drake falou. Usem ela como um guia. E aí você vai revisitando a equação, vai usando ela e vai fazendo as buscas, vai melhorando os sistemas, tudo isso baseado nos fatores que a equação de Drake entrega para nós. Então tá aí, a equação de Drake, um grande legado do Frank Drake, uma maneira de colocar uma lógica, de colocar uma de forma quantitativa a nossa busca por vida no universo. Muito bem, queridos ouvintes. Então, estamos terminando aqui mais uma edição do podcast Horizonte Eventos. Hoje, sobre um tema muito legal, que é a equação de Drake. Na verdade, o último episódio foi os 10 anos do Curiosity, né? Que em 2022 está fazendo, fez esses 10 anos. E eu não podia deixar passar esse ano também sem falar do Frank Drake, né? O Frank Drake morreu em setembro de 2022. Foi um astrofísico muito interessante, muito legal, um cara muito proeminente e o cara que criou a equação de Drake, que é algo que a gente fala, que a gente discute, que a gente conversa até hoje. Então eu não poderia deixar o ano acabar sem falar do Frank Drake, então eu resolvi fazer essa edição aqui comentando um pouco sobre a famosa equação de Drake e fica aqui minha singela homenagem ao grande Frank Drake. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Lembrando para vocês, o podcast ele não tem joinha, então o que vale é o boca a boca, ou seja, você mandar para o amigo, você mandar no grupo da família, mandar no grupo dos amigos, isso aí é que ajuda pra caramba o podcast aí pra frente, então espero que você faça isso no Spotify, deixa lá 5 estrelinhas, que é muito importante para todos nós. Aguardo o feedback de vocês, isso é, assim, fundamental para saber se a gente tá no caminho certo, se é isso mesmo que vocês gostam, tá? A minha ideia agora é tentar fazer 2 episódios por semana, terça e quinta-feira, do Horizonte de Eventos, sempre trazendo um tema aqui onde a gente pode conversar, onde eu posso falar um pouco melhor sobre eles para vocês. Espero que vocês gostem demais. Deixem aí nos comentários críticas, sugestões, tudo isso é muito bem-vindo. É, você me encontra aí nas redes sociais como @spacetoday1 no Twitter e no Instagram e @spacetoday agora no YouTube. Então usem aí as redes sociais para difundir essa ideia. No mais, agradeço demais pela atenção de vocês, pela paciência e pelo tempo dispensado para ouvir a voz da ciência. Um grande abraço a todos. Ad Astra et Ultra.